Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Evidentemente que muita coisa já se falou e muito mais ainda vai ser falado sobre as manifestações que aconteceram no último domingo e o sentimento da população brasileira. Sentimento que algo seja mudado. Isso está acontecendo em todas as classes sociais, em todos os aspectos. E não adianta dizer que esse é um sentimento único de determinada população. É um sentimento, sim, de toda a população brasileira, seja aquela que, movida pelos movimentos sociais, foi às ruas lá na última sexta-feira em defesa da Petrobras e da presidente Dilma Rousseff, ou aqueles milhões de brasileiros que foram às ruas no último domingo pedir a cassação da presidente e pedir o fim da corrupção. Muitos pedindo até intervenção militar, como aconteceu no último domingo. Independente da bandeira que cada um levantou, o sentimento foi de mudança. Não dá para as coisas continuarem da forma que estão. Muita gente já falou sobre isso, não cabe mais tanta discussão. Mas é só preciso a gente lembrar um pouquinho que o brasileiro, na verdade, ele vem se dando mal há muito tempo. E o que as pessoas estão, na verdade, é cansadas. É ridículo quando tentam rotular as pessoas que estão pedindo essa mudança. É ridículo quando não se reconhece que a voz que vem das ruas hoje é muito forte e muito brava. Esse sentimento ele vem desde 2013 com as manifestações que tiveram, mas tem uma grande diferença. Em 2013, o brasileiro foi à rua, mas faltava um foco, faltava um objetivo. Eles estavam protestando porque estavam cansados, mas não souberam dizer especificamente o porquê estavam cansados ou de que eles estavam cansados. Agora, esses movimentos têm um alvo e o Brasil beira uma situação de guerrilha social, porque é povo contra povo, é o que está se desenhando a partir de agora. Isso é muito perigoso e, inclusive, está sendo até incentivado por setores do próprio governo, que fazem de tudo para rotular os movimentos. É perigoso, né? Mas é preciso que a gente comece a pensar e a reconhecer a essência de tudo isso. O brasileiro está cansado de tanta corrupção. Mas essa corrupção, como eu já disse aqui várias vezes, e muita gente tem dito também, ela está no DNA do próprio brasileiro, ela faz parte da vida, do estilo do brasileiro, da característica do povo brasileiro. Não dá para a gente cobrar que o político que seja lá em cima seja diferente do povo que está aqui. Inclusive, nós estamos rodando aí uma chamada, um spot, que caracteriza justamente esse ato de corrupção diário do brasileiro. Agora, quando chega lá em cima, esse brasileiro que é corrupto e que passa a ser político, evidentemente que ele passa a mexer com a vida de todo mundo. Não faz tanto sentido que depois da gente passar por uma eleição onde a população democraticamente teve a oportunidade de escolher os seus presidentes, o seu presidente, agora tente voltar atrás, né? A impressão que dá muitas vezes é essa. Mas faz sim todo sentido que a população vá às ruas e que proteste, porque estamos sim muito cansados de tudo que está acontecendo. Nós sempre nos damos muito mal, e isso vem acontecendo, e sempre fomos massacrados por partidos de direita, partidos de esquerda, muito antes da própria ditadura militar. O povo brasileiro sempre se deu mal. Quando acontece escândalos e quando o país quebra, como está acontecendo agora, é a população que faz a conta, inclusive a população mais humilde. Isso é algo que não atinge especificamente uma classe social. O ministro-geral da presidência disse que aqueles que foram às ruas no último domingo foram pessoas, em sua grande maioria, que não votaram na presidente Dilma Rousseff. Talvez tenha sido, né? Nitidamente dá para perceber que existem ali classes sociais envolvidas e que possivelmente não votaram. Mas existe também muita gente que votou na presidente Dilma e que se sente arrependida e que agora está indo para as ruas protestar. O fato do sujeito ter votado na presidente Dilma não quer dizer que ele agora não possa reclamar, muito pelo contrário, ele tem muito mais credencial para isso. e acho que o governo precisaria deixar de politizar as coisas, como alguns setores da imprensa também estão fazendo. O brasileiro está cansado, essa é a realidade. E se o governo fosse tucano, ou sendo o governo petista, as pessoas estariam cansadas do mesmo jeito. Cansadas de ser roubada, cansadas de estarem pagando impostos altíssimos, como está acontecendo agora, cansados do aumento do gás de cozinha, do aumento do combustível, da conta de energia elétrica, pagando pela conta da corrupção. É disso que o brasileiro está cansado e é isso que os protestos estão dizendo. Eu trouxe aqui, a gente inicia o programa de hoje, com a música do Gabriel Pensador, que fala um pouquinho sobre o sentimento da população brasileira que está cansada de tudo isso.
Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mas uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, pano de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na TV e o trabalho infantil na China. E as empresas invadidas, envolvidas em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado das senhoras e senhores.
Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o FASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sem cateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega!
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8 horas e 18 minutos, muito bom dia cidade, bom dia, não tá crescendo não, bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre o que acontece nos bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da...
Da Polo.
Da Rádio Polo FM, né?
Isso.
É, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. É, Ney, falando em questão de corrupção, né? E às vezes as pessoas pensam que corrupção está apenas no ato de roubo, né? E às vezes no ato de roubo de políticos. Mas, só para deixar registrado, Ney, que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe deu início à construção de uma praça lá na Vila do Pará. E, por incrível que pareça, já conseguiram quebrar o banco, alguns bancos da praça. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos ter consciência, né? Uma obra que vai servir para a população e já começar dessa maneira, já iniciar dessa maneira, aí depois quer cobrar do poder público. Como? Se o que está sendo construído é com recursos do povo, né? Com recursos do povo. E você vai lá e quebra um patrimônio seu, é complicado, né? Que está ainda sendo construído. Então, vamos ter consciência, né? Vamos ter consciência e vamos deixar, né, uma coisa que vai embelezar a Vila do Pará. E aí, algumas pessoas com... Não, a gente tem que até separar, né? Alguns vândalos, né, acaba fazendo uma coisa dessa.
8 horas e 20 minutos. Olha, deixa eu trazer aqui matéria que está na Folha de São Paulo sobre os números do Datafolha, né? Aliás, números de Datafolha é meio complicado, porque teve aquela divergência muito pequenininha entre o Datafolha e a Polícia Militar no que diz respeito aos números.
E a Polícia Militar e os organizadores.
Os organizadores,
né?
É. Agora sim, uma margem de erro de mais ou menos 500% entre uma coisa e outra, né? Alguém errou, isso é fato. É, mas o Datafolha, isso aqui é o que mais importa de fato, ele foi às ruas, entrevistou pessoas, né, e tentou aferir ali o sentimento da população. Tá gravado isso aqui? Tá, então vamos, milagre, vamos ouvir.
Folha de São Paulo, Datafolha, maioria foi às ruas contra a corrupção. Protestar contra a corrupção foi a principal motivação das pessoas que resolveram ir à manifestação de domingo em São Paulo, mostra a pesquisa Datafolha feita durante o ato. Este motivo foi citado por quase metade dos entrevistados do Instituto. O pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, usado por alguns dos grupos organizadores do ato, vem em segundo lugar. Foi mencionado por 27%. Protestar contra o PT, 20%. E contra os políticos, 14%, foram as razões mais citadas. No universo dos 210 mil manifestantes que lotaram a Avenida Paulista no domingo 15, na contagem do Datafolha, 82% declararam ter votado no tucano Aécio Neves no segundo turno da eleição presidencial de 2014. 37% manifestaram simpatia pelo PSDB e 74% participavam de protesto na rua pela primeira vez na vida.
Horas e 23 minutos, tá aí, estão aí os números do Datafolha, né? 82% declararam ter votado no tucano Aécio Neves, então realmente confere com aquilo que a própria presidência tem dito, apesar de que eu acho que, acima de tudo, existem pessoas ali que estão insatisfeitas com o governo, isso é fato. E outros 20% que votaram na presidente Dilma e que quase 20%. E que estão lá nas ruas protestando do mesmo jeito. 37% manifestaram simpatia pelo PSDB, 74% participavam dos protestos pela primeira vez na vida. Ou seja, esse público que está agora não é aquele de 2013. É um outro fator também, né? A gente começa a ter esse tipo de conclusão. Essa questão da manifestação de simpatia pelo PSDB é muito pequena, né? Basta ver também que os políticos do PSDB não discursaram nesses eventos, não tiveram essas aparições. Foi mencionado que 27% protestaram contra o PT, 20% contra os políticos, de forma geral. e 14% foram por outras razões que não foram citadas. Então está aí os principais números, alguns números da pesquisa Datafolha. Rumenick.
Pois é, você bem falou lá no início, né, que os números são bem interessantes, principalmente quando vai colocar o número de pessoas que estavam na rua, né? Os organizadores colocaram aí em quase 3 milhões, a Polícia Militar colocou em torno de 2 milhões e pouco, e o Datafolha colocou em torno de 1 milhão em todo o país, né? Então, são números bem diferentes mesmo. Quem ficou no meio termo aí foi a Polícia Militar, né? Nem deu para os organizadores, nem para a pesquisa Datafolha. Quanto aos números dos... sobre a questão de quem estava, né? E aí esse número coloca aí 82% declarado ter votado no Tucanaes Neves no segundo turno e 37% manifestam simpatia pelo PSDB. Eu não acho um número pequeno esses 37%, né? Isso é a minha opinião. E aí a gente observa que, de fato, a maioria que foi às ruas não votaram na presidente Dilma, né? Isso é um fato. Tanto que, por exemplo, mesmo e aí eu coloquei ontem que o Nordeste, não, na minha opinião, não aderiu o movimento. Acho que não chegou a 10% do total da população que foi à rua, o Norte e Nordeste. Por exemplo, quem organizou os manifestos, tanto em Salvador como em Pernambuco, foi o grupo Direita Brasil. Estava claro lá, a organização Direita Brasil, foi quem organizou os movimentos. Então, é um grupo de direita, o que não é o perfil dos partidos ligados, principalmente, ao PT ou ao próprio PT, né? E notório também que 74% talvez não tenham participado pela primeira vez do protesto e não vencer igual o que aconteceu em 2013, até porque, de certa forma, foi uma manifestação pacífica, né? Houve casos isolados, e muitos isolados mesmo, de vandalismo, né, nessas últimas manifestações do 15 de março, diferente do que aconteceu em 2013, que o pessoal foi para a rua, de fato, a questão do vandalismo mesmo. E aí a gente observa também que, Ney, 74% participaram do protesto pela primeira vez. Vamos analisar os grupos que estavam à rua em 2013, contra o que estavam, né? E vamos analisar o grupo que estava na rua nesse último domingo. O grupo que estava na rua em 2013 estava contra o aumento da passagem de ônibus, né? Também estava contra a corrupção, estava contra um plantel de coisas, que geralmente são pessoas assim, que se colocam como militante de pessoas de fato, de organização de militâncias, né? De partidos políticos. A gente viu, por exemplo, participando desses movimentos PCdoB, né? Lá em 2013. Viu, por exemplo, manifestantes, militantes do PSOL, né? Viu PSTU, ou seja, diversos partidos também organizaram suas manifestações em 2013. Teve os vândalos por fora, lógico, mas teve essas manifestações organizadas, de característica, de fato, de esquerda. E no último domingo, o que se viu foi, de fato, como a pesquisa aponta aí, 82% de pessoas que votaram em Aécio Neves e 37% que tinham simpatia pelo PSDB. Então, movimento de direita. Tanto que, quando a gente foi, novamente, quando teve novamente o discurso do ministro representando Dilma Rousseff sobre a questão do pacote anticorrupção, né, que a presidente vai mandar, que era para ter mandado faz tempo, não era para enviar agora no domingo depois de um arrocho, não. Era para ter enviado faz tempo. Os panelaços continuaram nos mesmos locais. Não houve adesão de outros bairros, não. Os panelaços continuaram nos mesmos bairros nobres da região sul e sudeste do país. Na minha opinião, o Brasil continua dividido, tal como esteve nas eleições após o segundo turno de 2014. Né? Sul e Sudeste apoiando uma ala e Norte e Nordeste apoiando a outra ala. Não vi, sinceramente, nesse último final de semana, eu não vi diferença alguma no momento do que aconteceu nas eleições de outubro de 2014. Agora, resta saber se, a partir do modismo que pode ter ocasionado também no último domingo, mais pessoas vão às ruas. Até porque a Globo fez uma propaganda tremenda. Eu fui assistir o Esporte Espetacular, não consegui assistir praticamente as manifestações. E aí o que acontece? O que é que o povo vai seguir a partir de então? O pedido de paciência da presidente Dilma, que a paciência está chegando no limite, isso eu concordo, ou a aclamação de Aécio Neves para que o povo não venha se dispersar. Esse é o principal sentido que a gente tem que começar a analisar a partir de então. Mas, até porque o número que foram às ruas, até na mais otimista, bora botar aí na otimista do pessoal, dos organizadores, quase 3 milhões. Se a gente coloca que o número que Dilma ganhou para a S foi pequeno, de 3 milhões e 400 mil, então o povo ainda não foi para a rua de fato, né? O povo ainda não foi para a rua de fato, a meu ver, e principalmente o povo que deveria aderir, que era o povo que de fato votou na presidente Dilma, que dão sustentação ao PT.
Deixa eu só trazer aqui um assunto para não ficar em aberto, né? Nós falamos muito há pouco tempo sobre a questão da reeleição do presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa, e o Ministério Público deu um parecer dizendo que a eleição foi ilegal. O Ministério Público Estadual expediu o parecer na última sexta-feira pela legalidade e constitucionalidade da reeleição do deputado Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A constitucionalidade da eleição foi questionada em representação protocolada pelo Ministério Público Estadual, aliás, protocolada no Ministério Público Estadual pelo bacharel em Direito Rogério Guedes Pereira. O parecer do Ministério Público foi pelo arquivamento da representação e pela regularidade da eleição, então vai continuar assim. 8 horas e 35 minutos. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Inaldo, queria que você falasse um pouquinho ainda, né? Claro que esse assunto já foi muito comentado em todas as esferas, em toda a mídia e entre a população, mas vai continuar sendo, que é a questão dos protestos, do sentimento da população. Inclusive, o Datafolha divulgou números agora, mostrando dados, né, sobre esse sentimento. Como é que está repercutindo hoje, Inaldo? Bom dia.
Olha, Ney, os protestos do último domingo tiveram assim, como característica principal, na minha avaliação, o fato de ter sido descolado de partidos políticos e de movimentos, assim, de movimentos organizados, movimentos políticos organizados. Você veja, por exemplo, que lá em São Paulo, por exemplo, o presidente da Força Sindical e do Partido Solidariedade, o deputado Paulo Pereira da Silva, alugou um carro de som, colocou na Avenida Paulista, onde subiria para fazer um discurso lá em defesa do impeachment da presidente, etc. E a população que estava presente não deixou sequer que ele subisse. Quando o locutor registrou a presença dele, ouviu-se uma estrondosa vaia. Então, veja que realmente não havia nenhum interesse dos movimentos que organizaram esse protesto em dividir aí os louros com os partidos políticos de oposição. Esse é um dado. Agora, isso se viu também aqui em Recife. Foram na passeata do domingo, aqui na Avenida da Boa Viagem, foram vistos poucos políticos, assim, mesmo assim, de forma muito discreta, o deputado Jarbas Vasconcelos e o deputado Raul Jungmann e o vereador André Regis. Apenas esse, pelo menos foi o que eu vi. E mesmo assim, discretamente, caminhando assim com algumas claquezinhas, protegendo, enfim. Agora, isso é um dado. Agora, o que eu coloco é o seguinte: um protesto daquela magnitude, né, que reuniu quase 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, em todas as capitais do Brasil houve protesto. Um movimento desse, de protesto, sem o verniz político, ele tende a se transformar apenas num protesto, como foi aquele de junho de 2013, né? Houve aquele protesto, inclusive com características de violência em algumas capitais, aqueles black blocs infiltrados nos movimentos, quebrando a agência de bancos e orelhões, etc. Agora, felizmente, não tivemos isto, Mas um movimento desse sem política tende a não ter consequência nenhuma. Até porque até para fazer o impeachment da presidente vai ser necessário, ou será necessário, uma ação política, um requerimento protocolado na mesa da Câmara dos Deputados, precisa ter a maioria dos votos para que tenha consequência, etc. Isso é um dado. Agora, do lado do governo, tivemos ontem uma entrevista da presidente, reconhecendo que em alguns momentos errou, que poderia ter discutido o ajuste fiscal com o Congresso, não discutiu, prometendo que a partir de agora vai se comportar com mais humildade. Enfim, agora você olha para frente, Ney, e não vê saída, pelo menos assim em curto prazo, né? como é que o Brasil vai sair desta crise política, que tem repercussão na crise econômica. O governo fragilizado, sem a opinião pública, que até ontem, quando Dilma estava aparecendo no Jornal Nacional, quando apareceu no Jornal Nacional dando aquela entrevista justificando ou explicando os movimentos do domingo, ouviram-se panelaços em vários estados, em várias capitais do Brasil, inclusive aqui em Recife. Então, do lado do governo a gente não vê saída, do lado da oposição também, porque o impeachment, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não é solução, porque muita gente, né, imagina que se tirar Dilma, a Aécio assume. Não é assim, se tirar Dilma, assume o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB, e aí sim nós teríamos um governo realmente exercido por Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Romero Jucá, Eunício Oliveira, José Sarney, que são os homens hoje que dominam o partido em nível nacional. Então é uma situação difícil, uma situação complicada, e ninguém sabe ainda qual será o caminho que o país vai trilhar, nem o governo e muito menos a oposição.
Ontem foi divulgado, Inaldo, um anúncio de que os organizadores desses manifestos já planejam uma outra ação para abril. Eu estou achando muito arriscado, né? Não sei se você compartilha comigo, porque se diminuir a participação de pessoas, vai gerar um sentimento de queda nessas manifestações.
Veja, também não pode ser uma coisa para não vulgarizar. Por exemplo, se eles fizeram que eu vi nos jornais aqui que o pessoal de Brasília, né, o grupo que organizou o evento lá de Brasília, que está ou estaria programando um novo protesto para o mês de abril. Agora, se fizer um agora em abril e for menor do que este, tende a se esvaziar, né? Então, ou programa um para ser maior do que o que houve agora, ou senão vai... Qual a consequência política disso? Uma. Então é preciso ter cuidado com essas coisas e tal, até para que a situação do Brasil, em vez de melhorar, acabe piorando, né? Porque, como disse agora há pouco, tirar simplesmente Dilma do cargo não é solução para os problemas do Brasil, né? A insatisfação do povo é com o aumento da gasolina, o aumento do gás, o aumento da água, o aumento da luz, com a possibilidade de aumento do desemprego. A insatisfação é se o Brasil não estivesse vivendo uma crise econômica, o povo não estava nem aí para a reforma política, como a gente viu isso em 2006, quando Lula disputou a reeleição, né? Vinha com toda aquela carga do mensalão nas costas, e mesmo assim foi reeleito. A economia estava bem, o desemprego baixo, o povo queria nem saber da crise política. Agora não, agora a crise chegou ao bolso da população, né, com essa enxurrada de aumentos de uma vez só, que aí aqui, por exemplo, aqui em Recife, aumento do IPTU, aumento da água, aumento da luz, aumento do telefone, aumento da gasolina, aumento da mensalidade escolar, aumento do plano de saúde, isso tudo em 3 meses. Isso deve ter acontecido também em outras capitais. Aumento da passagem de ônibus, aumento da passagem do metrô. Tudo isso no período de 3 meses, sem contar com aquela inflação de alimentos, né? Aumentou o feijão, a farinha, o arroz, o tomate e por aí vai. Aí isso gera todo um ambiente para que o povo saia às ruas para fazer o protesto, como de fato fez no outro domingo.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Outro para você, Ney, e até amanhã.
8 horas e 43 minutos, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio. Daqui a pouco estou fazendo aqui um contato com o Adriano Oliveira, né? O cientista político Adriano Oliveira, falando um pouquinho sobre os efeitos dessas manifestações, né? O que acontece a partir de agora no Brasil, e certamente muita coisa ainda vai surgir. Inclusive, a Operação Lava Jato teve mais uma esfera, não é, Romenique? Mais uma etapa, acho que é a 10ª etapa da Operação Lava Jato, com novos presos, enfim, novos e antigos, né?
Exatamente. Né? Agora que, Ney, eu tenho até que compactuar com a fala do ministro Fernando Bezerra ontem, né, na tribuna do Senado. A Operação Lava Jato, principalmente nessa questão de investigações, ou solta a lista toda, né? Porque as investigações começaram. A gente sabe que essa lista tende a aumentar e cada vez mais nomes estão sendo citados. Ou solta a lista toda para saber o que de fato está acontecendo, né? Ou diminui, porque fica uma propagação em cima de alguns nomes e de outros não, que acaba a seriedade em determinados momentos, né? Que eu acho que tem que ser tratado como um todo, né? A propagação de nomes tem que ser tratado como um todo, né? Então, eu acho que essa lista tem que cada dia mais ser divulgada no sentido geral. As empresas que estão sendo, que cresce o número de empresas envolvidas, o número de políticos envolvidos cresce também, né? Então, que cada dia se divulgue mais para não acabar prestigiando uns, né? Na questão de corrupção e outros não.
8h45, vamos trazer agora, chamar se a aprontar ali, 8 horas e 45 minutos, na linha, a participação do professor Adriano Oliveira. Adriano, bom dia.
Como vai, Ney? Bom dia, tudo bom?
Tudo certinho, Adriano. Já dá para ter já uma análise sobre o resultado dessas movimentações? A gente esperava muito que elas acontecessem para que a gente tivesse um reflexo, uma base real daquilo que está acontecendo.
Olha, Ney, essas manifestações, para mim, elas não trazem novidades nenhuma. Inclusive, eu não sei se você teve a oportunidade de ler o meu último artigo que eu escrevi para o A Opinião, e foi publicado na última quinta-feira, e neste artigo, no UOL, eu fazia uma predição eleitoral. Qual era a predição eleitoral? Que as manifestações, ela teria uma forte intensidade em São Paulo, já que lá nós temos uma presença forte de oposição à presidente Dilma Rousseff e ao PT, e lá também existem movimentos como o Passe Livre e movimentos do Sem Teto Urbano, que certamente causa algum tipo de rebuliço na opinião pública. E também frisei que as manifestações seriam com pautas segmentadas, elas não pretendiam apenas o impeachment da presidente Dilma, era contrário ao governo Dilma. Elas teriam pautas desde a corrupção, como também o impeachment da presidente Dilma. E, por fim, previ que as manifestações em todo o Brasil, em particular em São Paulo, seria com a presença maciça das classes A e B. Hoje, pela manhã, o Datafolha divulgou a notícia de que todas as minhas predições foram comprovadas, ou seja, majoritariamente classes A e B, majoritariamente as pessoas lá estavam nas ruas reclamando da corrupção, embora tivesse pessoas reclamando e defendendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a maior manifestação ocorreu na cidade de São Paulo. Portanto, o que eu previ ocorreu. Mas as manifestações, elas servem apenas de alerta para o governo. Ou seja, independente das manifestações, a presidente Dilma tem que reconhecer. E durante toda a semana eu monitorei o comportamento do eleitor no Brasil e os dados que me chegavam para o meu instituto de pesquisa eram claros. A presidente Dilma estava e está reprovada em todos os segmentos econômicos da sociedade. A presidente Dilma tem alto percentual de reprovação em diversas regiões do país, em particular do Sudeste, inclusive também no Nordeste. Portanto, a manifestação é mero detalhe. O que a presidente Dilma tem que se preocupar é com sua reprovação, porque observamos claramente que as pessoas que reprovam o governo não foram às ruas. Mas isso não significa que por elas não terem nas ruas, elas não estão insatisfeitas com o governo. Portanto, cabe agora à presidente Dilma agir na esfera política, na esfera econômica, que já vem agindo sabiamente, inclusive é bom salientar, e acima de tudo, agir no âmbito da estratégia de comunicação. Gestores que não têm uma boa estratégia de comunicação tendem a perder eleitores. E esse fenômeno e essa hipótese, essa premissa que eu acabei de frisar, nós estamos observando no governo Dilma. Ou seja, desde a eleição, a presidente Dilma está numa situação de declínio. Simplesmente, um dos motivos não é só essa política econômica agressiva, fiscal. Se a presidente Dilma, e esta é a minha hipótese, tivesse explicado de modo melhor o combate à corrupção no Brasil, de modo melhor as medidas econômicas, e tivesse uma maior simpatia, proporcionando assim uma empatia entre ela e o eleitor, certamente ela não estaria nessa situação que observamos hoje nas pesquisas de opinião que me chegam.
Eu levantei um questionamento aqui, Adriano, e vou passar esse questionamento para você. É cedo para os movimentos anteciparem mais uma data? Porque já estão falando que em abril vai ter um outro movimento.
Olha, eu prevejo, Ney, que os movimentos eles vão ocorrer. E eles tendem a ocorrer. Mas o que devemos verificar é o seguinte, que quando esses movimentos vierem a ocorrer, já esse próximo abril, existam decisões concretas da presidente Dilma, na área de comunicação, na área da comunicação, na área política, que é sua relação com o Congresso, inclusive com a possibilidade de uma reforma ministerial, trazendo inclusive o PMDB para participar do governo. Para mim essa é a estratégia fundamental, principal. Quando essas manifestações ocorrerem e se a presidente Dilma Rousseff agir, o que é que nós vamos observar? Lentamente, com o passar do tempo, e isso não será de maneira célere, um recuo da sua desaprovação, consequentemente a subida da sua aprovação. Por quê? Porque no momento que ela consegue uma articulação melhor política no Congresso, ela diminui as reclamações do Congresso para a imprensa, diminui o noticiário negativo. Com o passar do tempo, a partir de setembro e outubro, nós já teremos boas notícias de recuperação econômica no Brasil, no que condiz para 2016. Então, esse otimismo poderá vir a ser percebido pelo eleitor e termos, por consequência, uma melhoria da aprovação popular da presidente Dilma. E, em terceiro lugar, se nenhum outro denúncia de corrupção advinda da Operação Lava Jato atinge algum membro muito próximo do governo, ela tem como trazer medidas concretas de enfrentamento à corrupção, mostrar para a opinião pública que ela tem um mérito em combater a corrupção e, consequentemente, tirar essa agenda negativa do seu colo. Entretanto, se esse cenário de ação da presidente Dilma não ocorrer, aí, de fato, nós vamos entrar numa espiral de manifestações, onde elas vão sufocar, certamente, um governo que está, neste momento, paralisado, principalmente no âmbito da estratégia política e da estratégia de comunicação. Aí poderemos ter um futuro negro para a presidente Dilma.
Tá certo então, Adriano, muito obrigado pelas informações, um grande abraço para você.
Grande abraço, Ney, disponha.
8:51, ouvimos então o cientista político, professor Adriano Oliveira, ele que é da Faculdade Maurício de Nassau. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
8:51, após o intervalo, você fica com Natália Arruda e seus Blue Caps. O que é Blue Caps? Natália Arruda e seus convidados. O que é Blue Caps?
Natália. Garotos jovens, né, rapaz?
Ah, são garotos jovens? Então tá certo. Natália Arruda e seus Blue Caps, né? Na hora do debate.
Pouco, nós bota furando. Aqui.
Daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região. Estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Polo FM, a hora do debate com a sua segunda parte, a partir de agora até as 10 e alguma coisa, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, depende, né, do tanto que a Natália falar. Pois é, a gente começa aqui o programa, a segunda parte, e para falar principalmente da política local, aqui comigo, Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos, Lisboa. Bom dia, Márcia. Bom dia, você que está aí do outro lado, todas as manhãs, sem quebrar nada aqui, né, por favor, que a gente está começando o programa agora. Um bom dia especial a você que está aí, sempre, todas as manhãs, do outro lado, sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate, e aí prova que o impeachment de Ralph não serviu de nada.
É?
É. Você sabia o que foi que Ralph disse aqui ontem?
O que foi que ele falou?
Por que você não veio?
Por quê?
Porque ele tinha ido para São Paulo, para a Avenida Paulista, protestar e pedir o seu impeachment.
Foi?
Foi.
Pronto, hoje...
Aí ele disse que tinha sido atendido ontem. Hoje mais não.
Companheiro, bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes.
Márcia. É, não sei por que você cismou que Márcia é Márcio. Mas é Márcia.
Márcia. Muito bem, Márcia. É. Né? E com relação à questão do impeachment, é muito mais fácil Dilma cair do que você cair, viu?
É, né?
É, você tá seguro na rocha por aí.
É graças aí a Deus.
Mas gostaria de fazer um registro com relação ao título de cidadão que foi concedido ao doutor
Roberon Inácio. Gente fina,
uma pessoa que se merecida... teve uma concessão de um título merecidamente. O título foi iniciativa do vereador Ronaldo Pacas, isso em razão do seu trabalho que ele tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tanto na área privada como na área pública, né, como médico, como cardiologista, como acupunturista, e uma pessoa de um espírito extremamente elevado e de uma sensibilidade social muito grande, no que se diz respeito ao exercício da sua profissão. Então, parabéns a ele e ao Ronaldo Pacas.
Doutor Roberto, você vai para a consulta, mas antes, né, ele conversa com você, ele deixa você... É uma pessoa que realmente tem um dom, né, de deixar você bem, né?
Deixa você bem
na conversa. É uma pessoa... espetacular, merecidamente, doutor Roberon, tá de parabéns aí, casado com a atriz global, né?
Correto.
É, pois é.
E o seguinte, ele trata o paciente num todo, né? Porque a gente tem aqui, um círculo vicioso no campo da medicina, de você chegar com uma dor de cabeça, de você chegar, enfim, com um problema qualquer de ordem de saúde. E aí tratar aquele problema... pontual, não tratar o problema do paciente num todo. Uhum. Né? E ele trata o problema do paciente, né, num todo. Seja o paciente que vai ao seu consultório, seja o paciente que ele atende através do SUS no hospital municipal.
Ralph Lagos, Natália, bom dia.
Bom dia, Silvio. Hoje eu não vou ler a minha cartinha aqui, não.
Por quê?
Porque hoje eu estou indignado.
Por quê?
Eu sou o tipo do cara o seguinte, eu digo aqui a verdade e também digo a verdade sobre tudo. Porque eu critiquei aqui o nobre prefeito Edson Vieira, que não estava fazendo nada no Pará.
Sim.
E ele começou a fazer. Começou a fazer lá umas praças e foi um marginal. Já começou a quebrar as banquinhas lá da praça antes de terminar. Eu vou dizer aqui ao senhor prefeito e o pessoal lá do Pará, que está cheio de câmara, procure através das câmaras, ver quem foi. Esse tipo de gente tem que colocar na cadeia, Silvio. Tem que colocar na cadeia. Quando prender um, aí os outros respeitam. Não vá passar a mão em quem está errado, não. Eu critiquei o prefeito e ele aceitou as críticas. Até nós debatemos aqui no rádio. Aí, quando começa a fazer um trabalho, aparece lá um bonitão da vida ou uma bonitona da vida para quebrar a pracinha. Então, prefeito, mande seu subprefeito de lá, o pessoal, averiguar isso. Porque senão vira cachorrada. Vai quebrando uma, quebrando duas, quebrando três. E por causa de política ninguém resolve. Então eu não sou de acordo com isso. Eu não estou de acordo com isso. Vamos ver quem foi que fez isso lá na pracinha que está construindo no Pará. Ver quem foi. Para resolver a solução logo. Porque o prefeito começou a fazer umas obras no Pará e por causa de alguém que não quer ver os trabalhos ser feitos. Ora, cara, talvez tu estivesse criticando. E quando vai começar a fazer, tu vai quebrar? Então, cara, tu tem que ir para a cadeia. tem que ir pagar, ficar na cadeia pelo menos até quando termina a festa do Pará, para você ver e aprender. Nós aqui, nós criticamos quando é realidade. Agora também mostramos os fatos. Mostramos os fatos. Eu não estou de acordo que a pessoa faça isso. Vamos preservar as coisas públicas. O prefeito começou, a administração começou, vamos ajudar, não piorar e fazer uma coisa dessa, um ato insensato. Vamos verificar, seu prefeito, mandar ver quem foi que fez isso e tomar as providências para ser mais claro, né? Para ter mais, mostrar à população que o Pará tem ordem e o município também.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, meu amigo Silvio.
Obrigado,
José.
Obrigado, Coxinha.
Olha, mas sim.
Obrigado, Coxinha.
Todo mundo ontem aqui, além de falar mal de você,
sei.
Dizendo que pedir seu impeachment e eu defendendo.
Pois é.
E eu, o único que fiquei. Rapaz, não diga isso com o Silvio, foi só uma alergia que ele teve. Não. Carlos Lisboa, Leone, Natália, dizendo, não, foi o impeachment que a gente conseguiu.
Você ontem chegou aqui com aquela barba de gay de novela tirada, os lábios pintados de marrom, brabo, sim, brabo com o nosso amigo Silvio.
Ei, Natália.
Você, né? Eu fui quem defendi você, Silvio. Não era para
ser defendido. Obrigado.
Bom dia, Silvio. Olha
o bom de coxinha, né?
Bom dia, eu queria dar um bom dia ao meu amigo Carlos Lisboa, a Leone, a Natália, a Márcia, a Ney, que está aqui, e a todos os ouvintes da Polo. E, Silvio, eu queria fazer dois registros aqui.
Sim, como, viu?
É, eu nunca vi.
É, Ney.
Dois registros. Agora, engraçado que ele come e suja o rosto.
Não, é incrível. É.
Eu nunca vi um negócio
assim. Melecada, meu aqui.
Na bochecha, cara.
Ele quer imitar meu sambuzinho.
Oxi! Aí, eu queria fazer dois registros aqui. Agora, sério, rapidamente. Primeiro, o registro da reivindicação dos motoqueiros de Santa Cruz, que foi aceita, né? O prefeito alugou a pista Canela, a antiga pista Canela, vai fazer a pista de motocross para os motoqueiros de Santa Cruz.
Esse final de semana já aconteceu o evento no campo municipal.
Mas como o campo vai ser usado para o futebol,
claro.
Porque a diretoria...
Não, ali foi feito foi colocado material para de improviso fazer aquele evento.
Exatamente.
Né? E aí agora vai ser todo preparado para o piso, que era uma reivindicação também dos peladeiros. Né?
Então,
que fosse feito o piso ali, então será feito o piso, né? Então não sabia dessa agora, legal.
A pista Canela vai ser uma pista municipal, né, de graça para os motoqueiros andarem. A diretoria também me informa que o espaço lá do estádio municipal, o piso vai ser todo refeito.
Uhum.
E aquele material que está lá vai servir, inclusive, para a recomposição do piso. E aí também parabenizar a diretoria de esportes pelo evento do final de semana, né, Silvio? Foi enorme, gigantesco. Aí, quando o evento é daquele porte, você atrai muitas pessoas de fora. Então, tá de parabéns o Rubinho, tá de parabéns meu amigo Boy, e tá de parabéns também o prefeito Edson Vieira. Rubinho e Boy tem, com pouco recurso, Silvio, tem feito bastante trabalho frente à secretaria, à diretoria de esportes.
Diretoria
então, tá de parabéns,
executiva, né?
Exatamente.
Diretoria executiva de esportes.
Meu amigo Rubinho, meu amigo Boy, estão de parabéns. E o prefeito Edson Vieira também tá de parabéns pela iniciativa do campo, do evento e da pista Canela. E eu quero dizer aqui, para encerrar minhas palavras, que erramos todos nós ontem. Né? Quando menos Ney que não estava, senão tinha errado também. Eu não sei se
eu também não errei.
Também você não errou porque não veio.
Exatamente, mas não errei.
Aí nós erramos quando criticamos o deputado federal Mendonça Filho por estar em São Paulo, né? Nas manifestações de São Paulo. O Mendonça estava em
eu
São Paulo.
Eu não critiquei, não. Eu ouvi você dizer.
Foi, então, não foi? Foi eu Leone e Carlos Lisboa que citamos aqui que ele deveria estar em Pernambuco e não em São Paulo. Então, erramos nós três, porque o deputado estava em São Paulo desde o início do final de semana, por conta que a mãe está doente, certo? E ele estava acompanhando ela, e por isso ele queria participar de alguma maneira e foi para
mas
o...
ele já estava...
Ele já estava em São Paulo. Não é que ele estava em Brasília, não, em vez de vir para Recife, foi para São Paulo. Ele estava em São Paulo com a mãe doente, e aí ele aproveitou e foi para o evento. Então erramos, e isso não é problema nenhum para mim dizer que
erramos. E vamos torcer para a recuperação,
da, recuperação da mãe dele.
Da mãe dele.
Deixa eu dar só um alô. Nós aqui somos assim, quando erra diz. Claro, olha, claro. O invés, Rubim e o boy, olha, muita gente aí fica com a cara feia, abusada, quando a gente toca aqui no negócio que eles fazem errado. Por que não faz como o Rubim e o boy? Só vive de cara alegre. Por quê? Porque eles trabalham, faz o feijão com arroz deles muito bem feito, né? Se alguém lá da prefeitura fizesse assim também, nós também elogiávamos. É como eu falei aqui no início do programa, né? O que fizeram lá na Vila do Pará, eu não sou de acordo. Tem que resolver,
senhor. Pois é, prefeito. E com relação à Vila do Pará, a estrada está ficando legal, viu? A estrada está ficando boa. Alguns trechos, os trechos principais, não, tá ficando bom, Natália. Tá ficando bom. Não, tá ficando bom. Até onde tá falando, porque tinha uns trechos piores. Era aquele pedregulho, né? Era um pedregulho terrível, né? E nesses pedregulhos, justamente, foi onde se priorizou. E tá certo, né? Priorizou a parte pior, onde dá pra passar a máquina, passou, né? E na realidade tá ficando legal. A gente tem que falar, né? Falamos aqui, cobramos e agora tá sendo feito. Então a gente tem que falar também. Então, onde passou, onde no trecho mais crítico, né? Se colocou terra, onde dá pra passar a máquina, tá passando a máquina, e o setor onde não é tão, não tá tão ruim, tá se deixando pra postar. Posteriormente fazer. Então, o trabalho, e como está sendo feito também, priorizando a parte pior, também tá de forma correta. Então, só avisar aqui, porque a gente estava falando sempre que não tinha, que nos fazia e tal, até o prefeito me encontrou e disse, Silvio, você disse que eu não gosto do Pará. Eu disse, gosta não, prefeito. Eu disse, gosto. Não, quando terminar, eu digo que o senhor gosta. O senhor começou a gostar. Mas realmente ele está fazendo aí o trabalho da estrada do Pará, tanto que a gente pediu, agora esperamos que quando concluir, que faça, né, marque o tempo aí para ir fazer da manutenção, para não deixar ficar. Porque a gente sabe também o seguinte, quando terminar a festa, que é esse final de semana, começa inclusive o Zé Chagas está aqui, quando termina a festa, começa quarta, vai até sábado. No domingo a estrada já está pior, porque o fluxo é muito grande. Né? Então que se mantenha sempre, faça sempre a manutenção para não deixar ficar no osso. É, sempre a manutenção para não deixar ficar no osso, mas está ficando legal a estrada.
Era só dentro da fala que o Ralf fez, os parabéns ao Rubinho, ao boy, na organização do evento do Motocross. A gente também não pode deixar de registrar os parabéns à equipe que realmente faz o motocross em Santa Cruz, aos pilotos, aos organizadores dos eventos, porque muitas vezes essas pessoas não têm os apoios necessários e devido do poder público, mas mesmo assim têm representado bem a nossa cidade no tocante ao motocross. Então, todos que correm moto, o pessoal que toma a frente, a iniciativa, eles sim também estão de parabéns, porque muitas vezes não têm o apoio devido do poder público, como deveria ter, mas mesmo assim, entre trancos e barrancos, consegue fazer grandes eventos em nossa cidade.
Intervalo e a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Pois vamos de volta com o Rádio Debate aqui pela São Paulo FM, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, com qualidade e menor preço sempre. Cacau Show pronto aí, né? Com tudo que você precisa, tudo que você quer, para presentear ou para você também consumir. Ovos e chocolate a partir de R$11,90, lembranças e presentes a partir de R$5,90, brindes para crianças e muitas novidades. É a Páscoa Cacau Show e tem a Páscoa Milionária. Você comprando a partir de R$50, concorre a R$1 milhão. Cacau Show na 29 de dezembro, Belmarque, máquinas de costura e máquinas de bordados industriais, e a promoção que continua, agora restam poucos dias, 2.100 a galoneira, 1.250 a overlock e R$900 a máquina reta. As promoções da Belmarque, que tem também a sua casa de peças e acessórios na Avenida Cesário Aragão. Farmácia 29, com seu novo horário de funcionamento das 7 da manhã à meia-noite, agora com farmacêutica de plantão, descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Loteamento Maria Vieira,
paga parcelas a partir de R$260 mensais sem sinal. Informações 3731-1226. Loteamento Maria Vieira, bom para você e sob medida para o seu bolso. Olha, tem vaga para vendedor externo que tenha moto, né? O pessoal está recrutando vendedores externos para vender bolsas e sacolas lisas ou personalizadas. Você está desempregado aí, uma grande oportunidade aí de trabalho. Você tem moto, você é habilitado, então você pode procurar falar com o amigo Fernando. Ligue 81-9808-8459 ou 9107-6150. Obtenha excelentes ganhos trabalhando conosco. O candidato deverá trabalhar com a própria moto e que seja habilitado para vender bolsas, sacolas lisas ou personalizadas, vendedor externo. Diga, Ralf.
Olha, a secretária de Articulação Política, a querida Jéssica Cavalcante, ela convida a população aqui através do WhatsApp e também pede para que a gente convide que amanhã, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, haverá uma audiência pública com o Ministério Público sobre o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, né? Serão debatidos os assuntos como os adolescentes circulando mais de 12 horas desacompanhado, quer dizer, depois de meia-noite desacompanhado, a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade e outras questões referentes a crianças e adolescentes. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, audiência pública com o Ministério Público. Certo?
Uma pessoa diz aqui no WhatsApp: Silvio, ninguém sabe falar mais a respeito das máquinas. As máquinas do... Acho que é Conidé, né?
Conidé, né?
Consórcio, né? É Conidé ou... É Conidé, né? O primeiro é que é... Tá certo mesmo, é Conidé mesmo. O primeiro é que é Coniap, né? Alguém sabe falar sobre as máquinas do Conidé? Porque Santa Cruz, com tantas ruas esburacadas, estradas do meio rural precisando de asfalto... Precisando de asfalto e...
Não, mas tá criticando.
Bom, e deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, que eu perdi aqui. As ruas esburacadas, cidades, estradas do meio rural precisando de asfalto e ninguém fala, ninguém vai buscar, ninguém traz, e o que poderia ser bom para Santa Cruz do Capibaribe? Final telefone 8943. Realmente ninguém ouve falar mais dessas máquinas, a prefeitura aderiu, alguém sabe, porque existiu, né, essa possibilidade de uma adesão, né, da cidade a esse consórcio, né? Isso teve toda aquela confusão no passado e depois surgiu a informação de que poderia a cidade aderir ao consórcio. Não houve adesão não, né? Então continua do mesmo jeito, né? Quando ideia, vocês sabem alguma coisa? Não, né?
Não.
Então ninguém sabe nada. Então tá aí as...
Não
aderiu não. Até agora não houve.
Até o presente momento a prefeitura...
Não houve adesão. Márcia?
Hein? Até o presente momento não tem nenhuma informação que a prefeitura aderiu ao Conidé, não.
Aham. Pois
continua
é.
Continua sem nada.
Bom, diga.
Não, veja bem, essa questão desse Conidé é uma situação muito, muito, muito complexa, né? Desde o ponto de vista do seu formato, né? Do seu processo de procura... das prefeituras para se fazer esses consórcios, e quando sempre o pessoal que representa o Conidé vem a público falar com relação à questão de Santa Cruz do Capibaribe, através da administração atual, aderir o Conidé, diz que o prefeito se recusa, mas o prefeito tem outras informações, inclusive meias medonhas. É. Então seria interessante que, a título de
informação.
De informação.
Medonho que sentido? Tem alguma coisa.
Não, medonho, assim. Bom, medonho. Medonho é um dito popular, que... inclusive lá do povo, lá do Pará, de Poço Fundo, de Cachoeira dos Borges.
Sinto de viração lá de Bonito.
Eu não estou discriminando, não. Você, primeiro.
Medonho, isso é conhecido.
Bom, pode falar. Diga. Não, pode falar.
O povo da zona rural. Natália continua com os botões nos ouvidos e não entende bem o que as pessoas estão falando.
Mas continue.
É interessante que aqui provoquemos o prefeito para que ele explique o que realmente...
Mas o problema é que já houve convocação, tanto de um lado quanto de outro, e ninguém se explica nada.
Então, mais uma provocação.
Olha, o problema é o seguinte...
Porque as pessoas precisam de saber o que realmente aconteceu. Porque dá a ligeira impressão, me permita, senhor, que existem as máquinas à disposição, não é? E a prefeitura não adere, não é? E a prefeitura não adere. Então é preciso que se... em contrapartida... a cidade, como colocou aí o ouvinte no WhatsApp, uhum, a cidade precisando de reparos, a cidade precisando de asfalto, uma série de questões que essas máquinas poderiam, obviamente, fazer. Então é preciso que a prefeitura, através do prefeito, se explique o que realmente vem acontecendo.
Mas o problema porque... é espaço para explicar. Um lado e outro.
Não, sim, correto. Teve e continua tendo, porque o programa é um programa imparcial.
Diga. A situação medonha que o Lisboa fala é duas. Uma de um lado e outra do outro. A de um lado parece que o prefeito realmente não tem muito interesse em participar. E a de outro é que já tem algumas cidades participando do Conidé e vocês têm informação que está sendo feito algum trabalho com esse consórcio nessa cidade. Por exemplo, Limoeiro, que virou a vitrine do Conidé. Tem rua sendo asfaltada em Limoeiro? Tem poço artesiano sendo furado em Limoeiro? Ninguém João tem essas informações. Em João Alfredo tem.
Que é então, a sede lá, né?
Que é a sede. Então, ninguém tem informação que exista rua sendo asfaltada. Então,
tá servindo,
né? Que está servindo para alguma coisa essa marca.
Agora veja só. Eu acho é o seguinte. Aí cabe um problema que cada cidade explica. Mas vamos supor que Santa Cruz tivesse... Que o prefeito tivesse com essas máquinas e essas máquinas viessem para cá. Eu tenho certeza que essa não ia deixar a máquina aí olhando, aí ficaria só para assistir. Ele ia atrás de verba para conseguir os insumos, né? A questão que eu acho o seguinte, é que são dois lados que têm um orgulho tremendo, né? Que pensam muito politicamente na eleição de cada um, né? E às vezes tem uma coisinha dessa que não ajusta, né? Eu não sei, eu acho que falta vontade dos dois lados, nesse sentido. Eu acho que um amarra, diz que está disponível, mas amarra para o outro não ir buscar, e o outro também não vai buscar, aqui, porque senão, se eu trouxer... Porque tem o seguinte, para mim, né? De repente, Zé Augusto faz tudo bonitinho, a cidade recebe essas máquinas. Edson começa a trabalhar. Vai ser bom para quem? Para a cidade, mais politicamente para quem? Para Edson. De repente, Edson pode pensar o seguinte. Bom, eu busco essas máquinas, começo a fazer trabalho em Santa Cruz. Aí quem é que pode crescer? Zé Augusto. Então quem perde? A cidade. Nenhum ajeita, nem o outro ajeita e deixa a coisa como está. Né? Porque um fica pensando que o outro pode ganhar politicamente. Eu acho que é isso.
Que a questão só seria mais política. Isso aí. E uma outra informação que a gente tem também, pelo menos que eu tenho já faz algum tempo, é que quanto àquela questão, não, porque eu não tive contato nenhum com a prefeita de João Alfredo,
Maria,
que é Sebastiana, né, que é a prefeita lá e a presidente do Conidé, mas ela também faz parte do CONIAP. Ela também faz parte do CONIAP, onde o prefeito Edson Vieira até então também tinha uma vaga no CONIAP, fazia parte da diretoria lá, e hoje Santa Cruz faz parte do CONIAP, não faz parte do CONIDE. Então, se quiser ter um entendimento, uma conversa, não são pessoas estranhas, não. Porque se a Maria Sebastiana faz parte do CONIAP, a prefeitura de Santa Cruz faz parte do CONIAP, então já existe pelo menos aí um espaço
para se ter uma conversa. Para conversa.
Pois Silvio. Diga. Eu queria parabenizar aqui também o Roberto, o Paulinho e o Menta, da RPM Promo, que foram os organizadores de motocross do final de semana.
Ah, parabéns aí, parabéns.
Paulinho...
Inclusive, na sexta-feira estiveram aqui, né, tanto o Rubinho quanto o Paulinho, né, o narrador também, né?
O Carira que vai estar transmitindo hoje para todo o Brasil, lá do Complexo Rota do Mar, vai estar transmitindo para todo o Brasil o seu programa, né, que é o programa Carira Cross. E hoje vai ser transmitido para todo o Brasil aqui de Santa Cruz. Então, parabéns para o Roberto, Paulinho e o Menta da RPM Promo. E um abraço para meu amigo Bilu da Rota.
Um abraço, Bilu. Hélio, né? Hélio, filho de Senoc, também sempre ouvindo a gente. Um abraço, Hélio. Hélio de Senoc e o Hélio Aragão também, que todo dia ligado aqui no programa.
Um abraço.
Hélio Aragão, ex-vereador, figura espetacular.
E toda a galera lá da Rio Teixo, viu? Eles ligam o rádio lá, põe no canto. E queria mandar também um grande abraço para minha amiga Lusa, que está todos os dias também ouvindo o programa Rádio Debate.
Bom, 9:29, a gente traz outra matéria, o intervalo, Márcia? Intervalo? Pois é, a gente vai trazer aqui com Aécio na presidência do Brasil, seria outro, Bruno Araújo que diz, né? E a gente traz essa matéria já já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
9:37, a pessoa diz o CONIAC acabou, né? Final de telefone 9580. Silvio, Aqui é Marconi, foi show motocross da moda. Era para o prefeito deixar a pista de moto ali e fazer um campo para os peladeiros lá no Jetimon. Lá no, será? Mas Jerimon já é de outro município, né? Já não pode. E o futebol é péssimo exemplo, o Ipiranga, enfim. A pessoa vai fazer uma crítica aqui ao Ipiranga e tal. Bom, e Jerimon também não pertence. Jerimon pertence a Taquaritinga. Mas a pessoa acha que deveria ficar o Marconi, que ali deveria permanecer como pista de motocross. Obrigado, viu? Um abraço. Não adiantava você ter carro, casa, na praia, dinheiro, se você não tiver... Um mosquiteiro, você não tem nada. É muita muriçoca e ninguém faz nada. Júnior Galdino, abraço, Júnior Galdino. Silvio, o brejo hoje está de luto, pois o prefeito Liminar está realizando o leilão e se desfazendo do patrimônio público do município. Ronaldo de São Domingos, um abraço e bom dia para Ronaldo. Bom dia, amores, estamos à escuta sempre. Beijo a todos, inclusive para o Natário. Mande ele dar um alô para mim, Tati e Dona Mara, na Capitão Pedrosa. Daí, o Natário.
Tati e Dona Mara aí na Capitão Pedrosa. Um cheiro, um abraço e fique com Deus, que Deus existe.
Bom dia, Silvio. Essa praça por trás do Mercado de Farinha está parecendo uma praça do Velho Oeste. Tem algum projeto para essa praça por trás do Mercado de Farinha? Bom, infelizmente é aquela pracinha que foi feita por Rui ainda, né? O Rui ali seria Alameda, seria Alameda. Né? No momento em que foi construído aquele espaço ali, ou deixado aquele espaço para as barraquinhas ali perto do Mercadão, ali seria Alameda de serviço que não foi colocado em prática. Então a prefeitura está devendo essa promessa, que foi tudo no mesmo dia, né? No mesmo período, né, de saída. Só. Ó, coisa só, seria ali Alameda de serviço.
Malaquias Cardoso, né?
Malaquias também, verdade. É possível explicar esse assunto que a prefeitura não vai poder mais cobrar iluminação pública? Não tem nenhuma informação a respeito, não. Só por conta da oferta, só por conta da festa, no caso, né? Do Pará, entrada do Pará, que não fique só lá, tem a de Cacimba de Baixo, tem muita gente que precisa dela. A pessoa está falando aqui da estrada do Pará, né, que... A estrada está sendo feita até o Pará, e que a pessoa diz aqui que não seja apenas para o período da festa, mas tem Cacimba de Baixo e tem outros setores aí também que não está muito bom, não. Bom dia, meninos. Passou no Jornal Nacional que até Eduardo Campos recebeu dinheiro para a sua campanha. Ele também estava no meio dos que desviaram. Bom, faz tempo, viu, essa questão, essa informação, quase todo dia que sai Eduardo Campos. Aqui em Pernambuco, Eduardo Campos, o envolvimento. Eduardo Campos, denunciado Humberto Costa e Paulo e Fernando Bezerra Coelho. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos repetir. Eduardo Campos, Sérgio Guerra, os presidentes dos partidos, Sérgio Guerra do PSDB, Eduardo Campos do PSB, Humberto Costa é denunciado do PT, Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e Eduardo da Fonte, do PP, presidente do PP. E Roberto Teixeira também, e a filha de... E Pedro Corrêa também. Pronto, os pernambucanos são isso aí. Bom, 9:40, é só rapidinho aqui, nosso amigo Zé Chagas. Bom dia, Zé Chagas. Rapidinho aqui, o convite aí pro pessoal, né? A festa começa quarta, né, Zé? Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que fazem aqui o programa Rádio Debate. Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer esse espaço que o Silvio está me dando aqui junto com o pessoal aqui para a gente divulgar a tradicional festa de São José, padroeiro da Vila do Pará. Mais uma festa, né?
Começa quarta.
Começa amanhã, né?
Amanhã, quarta amanhã.
Justamente.
Quarta-feira é conhecida também como amanhã.
Pode falar. Já chegou a festa, já é amanhã, né? Então nós estamos celebrando a 89ª festa de São José. Quer dizer que é 89 anos que essa festa é promovida, né, pela comunidade, né? Foi passando de geração em geração e estamos nós agora, outros virão no futuro e assim vai até quando Deus quiser, né? Então, estamos aí em mais uma festa. Então, nós convidamos todo o povo de Santa Cruz, de toda a região, a nossa comunidade do Pará, para a gente fazer mais uma festa bonita, né? Então, amanhã na abertura, nós teremos, como celebrante, o padre Gustavo, da cidade de Caraúbas, e teremos também a apresentação do grupo Epifania, Ministério de Dança Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, grupo de dança e grupo de teatro. Na quinta-feira será o dia de São José, dia 19, né, o dia do mês de São José.
Que a gente espera chuva.
Justamente, esse ano também.
Está complicado, né?
Ninguém sabe, mas está complicado, né? Nós teremos como celebrante Padre Edmilson e também teremos o louvor com o Ministério de Cantos Jesus Eucarístico lá do bairro Santo Agostinho. Na sexta-feira, na véspera da festa, nós teremos como celebrante o Padre José Lito. Em seguida, teremos um grande louvor com o Ministério de Cantos Filhos de Maria, né? É da nossa comunidade, é a primeira vez que vão fazer, estão se preparando, realmente são prata da casa, como se diz. Tenho certeza que vai ser um louvor muito bonito, muito animado. E depois do louvor, terá show com o Padre Joselito, né? Muito conhecido aqui na região, certo? E no sábado, dia da festa, nós teremos às 16h30 a procissão, em seguida a celebração com o nosso pároco Padre Carlos Augusto. Logo após a missa, teremos show com o Neto Monteiro, né? Que é um rapaz aqui que mora em Caruaru, mas está fazendo um bonito trabalho em todo o Brasil. Se apresenta muito na Canção Nova, na TV Aparecida. Tenho certeza que o povo vai gostar. E depois, então, da parte da igreja, né? Terá a parte de rua, a festa profana, como se diz, né? Que esse ano as festas, novamente, vai ser tudo
mesmo
dia
que,
só.
Né?
Por conta de problemas financeiros, né? Do município, do nosso país, está passando. Problema da seca também, né? Que realmente ficaria dois final de semana.
Duas festas.
Duas festas, né? Para o pessoal receber, quem recebe pessoas em casa, né? E sabe que a água não está fácil. Então, diante de tudo isso, juntamente com o nosso conselho paroquial, melhor, o conselho comunitário da Vila do Pará, juntamente com o padre Carlos Augusto e também com a prefeitura, né? O prefeito. Então, nós nos reunimos e vimos também, todo mundo de acordo, fazer a festa novamente no mesmo dia. Toda a festa, né? Que de uma vez só, como se disse, resolve tudo. Então, a gente já agradece a todos que têm colaborado, a todos que ainda vão colaborar e esperar que realmente o povo vá prestigiar mais uma festa de São José, que começa amanhã, a partir
até
das
sábado.
19 horas, até sábado.
Tá bom, abraço, Zé Chagas. 9h44, em virtude do tempo, em virtude do tempo. Então, rapidinho, viu? 30 segundos, pelo menos.
Muita gente procurar saber de mim, porque o Pará se chama de Pará. Aí dizem que foi uma vaca que soltou-se numa fazenda. Foi
fazenda
embora,
Damas, em
chegou no Pará e ficou a vaca. Ela parou lá.
Era uma careira.
É verdade.
Aí os vaqueiros passaram vários dias procurando essa vaca. Era uma vaca famosa, né? Da fazenda Damas, próxima a Poçunda. E lá no Pará era uma clareira. Clareira todo mundo sabe, um local com pouca vegetação, né? Aí o local onde a vaca veio parar. Aí fizeram a fazenda, né? Começou com a fazenda Pará. Depois Inácio Muniz, juntamente com meu bisavô e outras pessoas, então fundaram o Pará, que foi no dia 26 de... fevereiro, não, melhor, 2 de fevereiro de 1926, foi a fundação
da Vila do Pará. Por
causa da vaca, Silvio.
Por causa da vaca,
né? Parar, mas não está parado não, está continuando, viu? Então eu quero agradecer
a
Silvio, viu, pelo apoio que a rádio tem dado, sempre divulgando a nossa festa, né? E mais uma vez, pedir a Deus, seja uma festa em paz, uma festa bonita, e que todos estejam presentes, de amanhã até sábado, se Deus quiser.
Tá bom,
e Natália Arruda, como sempre, vai estar lá na gente e todos vocês.
Natália fundou a festa. 9h45, ele tinha 50 anos na época da fundação da festa, 89 anos. 9h45, deixa eu trazer aqui, com Aécio na presidência, o Brasil seria outro, diz o deputado Bruno Araújo. O líder da minoria na Câmara Federal, o deputado Bruno Araújo, do PSDB, disse no Recife ontem que se o senador Aécio Neves tivesse sido eleito presidente da República, o Brasil hoje seria outro. Segundo ele, o Brasil viveu nos últimos 3 dias dois momentos diferentes. Na sexta-feira, manifestações organizadas pelas centrais sindicais em favor da presidente Dilma e do seu partido. E no domingo, o povo nas ruas de verde e amarelo protestando contra o governo e a corrupção da Petrobras. Para Bruno Araújo, as faixas que pediam intervenção militar nos protestos de domingo eram absolutamente minoritárias e não ofuscaram o brilho da manifestação. Disse ele, abre aspas, temos de desconsiderar a importância disso, mas é bom lembrar que a previsão da retirada de um presidente tem o mesmo padrão constitucional da eleição de um presidente. Vontade popular para o impeachment está claro que existe, mas não é o desenho todo. Existe uma investigação em curso que apura situações gravíssimas. Se ao longo dos trabalhos a CPI revelar elementos que mostrem responsabilidade da presidente, ela não tem que ser protegida porque é presidente da República. Ao contrário, o Brasil já fez de modo constitucional, com muito menos gente na rua, o impeachment de um presidente. O Collor foi caçado porque tinha um Fiat Elba comprado por PC Farias que na garagem da casa da Dinda. Agora, nós estamos vendo o tesoureiro do PT receber 200 milhões de dólares. A presidente Dilma precisa ser punida se ficar provocado ou fica provado que os mais de US$1 milhão desviados da Petrobras financiaram a campanha dela, disse o deputado pernambucano. A seu ver, o Brasil seria diferente se Aécio tivesse vencido a eleição, porque ele inspirava mais confiança aos investidores internacionais. Além disso, acrescentou, Aécio não iria fazer o que Dilma fez quando trocou a diretoria da Petrobras. Num governo, Aécio disse, se veria na Petrobras nomes de credibilidade nacional e internacional, ao passo que Dilma escolheu um petista para administrá-la, disse o deputado Bruno Araújo, do PSDB, companheiro Carlos Lisboa.
Opa. Pois não, Silvio. Veja bem, primeiro eu gostaria de destacar a importância dessa reunião que vai acontecer amanhã na Câmara, para o termo de ajustamento de conduta, para essa questão de adolescentes fora de, em horário avançado pelas ruas, essa questão de venda de bebidas alcoólicas a menores, e também vai se tratar também, Ralf, com relação à questão do horário de fechamento dos bares na cidade. Então é uma ação interessante, é preciso que as pessoas estejam por lá, sobretudo os donos de bares, para discutir esse assunto com o Ministério Público, com a Prefeitura, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E aí também aproveitar o ensejo e parabenizar, parabenizar os demais companheiros, o companheiro Rubinho, o secretário gerente de esportes aqui de Santa Cruz, que faz um trabalho muito interessante e, além de fazer um trabalho interessante, faz um trabalho a custo mínimo do ponto de vista de dinheiro, vamos assim dizer, para a Prefeitura. E gostaria também aqui de me desculpar com relação à questão da falta de informação, que não passamos uma informação concreta com relação a Mendonça. Mendonça está em São Paulo com a sua mãe, que está acometida de algum tipo de doença. E aqui nós fizemos algumas considerações, algumas críticas, obviamente construtivas, mas que acabou sendo infundada em razão de ele não estar em Recife, por conta dessa situação, dessa doença da mãe. E lá, estando em São Paulo, fez mais do que o que ele deveria fazer, que foi participar dos protestos, uma vez que ele se opõe ao governo do PT. Com relação a o que você coloca aí, que você acabou de expor e que está no blog, eu gostaria de primeiro me reportar à questão do pacote contra a corrupção. O pacote contra a corrupção da presidente Dilma é um pacote que ele tem algumas medidas interessantes. Dentro dessas medidas interessantes tem a questão do acordo de leniência, que é um acordo do ponto de vista jurídico, uma palavra muito técnica, difícil, e não vamos aqui esmiuçar essa questão. Mas dentro desse acordo de leniência, as empresas que participarem, que colaborarem com o processo de discussão, com o processo de investigação, com relação a atos de corrupção, seja no Lava Jato ou em qualquer outra situação, as multas imputadas a elas serão bem menores, e o que vai facilitar todo um contexto para essas empresas. E também do ponto de vista dessas empresas contribuindo à altura e sendo avaliado como positiva essa contribuição, elas receberam algumas penalidades, mas aí ainda participar de processos, se certamos, de processos licitatórios junto a órgãos públicos. A Dilma tem esse pacote inclusive dorme há muito tempo, em berço esplêndido no gabinete da presidência, e já deveria ter sido encaminhado, Então houve toda uma necessidade, de que as pessoas, face a essa situação de corrupção instalada no Brasil pelo governo do PT e envolvendo também pessoas da oposição, a partir dessa manifestação, a partir desses reclames nas ruas, desde 2013 até os reclames de domingo, ela coloca esse pacote de combate à corrupção para realmente tramitar e tornar-se lei no país. Então, de forma tardia, mas um fato positivo. Com relação à questão dos que pedem o golpe militar, a volta dos militares, isso a gente já debateu ontem aqui exaustivamente, então isso, inclusive, são minorias, na realidade, e são minorias que estão infiltradas em diversos movimentos, em diversos movimentos, e é uma coisa também que afronta a Constituição, no seu artigo 5º, quando se diz que não se pode fazer nenhuma articulação do ponto de vista paramilitar ou do ponto de vista militar para se derrubar um governo. A outra questão que ontem também a gente debateu aqui, não vamos nos estender mais, eu no particularmente não vou me estender mais, mas é com relação ao impeachment, É óbvio que se verifica do ponto de vista prático e do ponto de vista de pesquisas, pela vontade popular, a maioria da população está contra o governo Dilma. Isso é um ponto, né? Em razão da sua política econômica, em razão das corrupções, em razão também de uma série de políticas sociais, né, que estão regredindo ao invés de progredir, né, uma série de promessas que ela fez com relação a políticas sociais, com relação à política de preços, e ao chegar no poder, ela descumpre tudo isso aí. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista do fator determinante, não existe nenhum fator determinante que leve a presidente, que leve a um impeachment, ou seja, a uma retirada da presidência da presidente da República por parte do Congresso. Isso não sou eu que estou dizendo, até porque nós aqui somos leigos no assunto. São os maiores juristas desse país, inclusive juristas que têm vínculos de centro-esquerda, que têm vínculo de esquerda, que têm vínculo de social-democracia. No entendimento de todas essas pessoas, não há um fator determinante para que a presidente da República, nesse momento, seja posta para fora, uma vez que ela foi eleita, não é, pela maioria dos eleitores aqui do país, no segundo turno das eleições. Com a margem de voto pequena, obviamente, 3% apenas, mas foi eleita e, em nome do exercício da democracia, ela deve ficar. Se no desenrolar dos fatos forem acontecendo fatos questões concretas que impute na improbidade, impute no envolvimento dela dentro desse contexto de corrupção, então, obviamente, que se instaura todo um procedimento e ela pode sim ir para fora, ela pode ser posta para fora da presidência da República, do cargo de presidente, assim como foi o Collor, né? Mas aí o Bruno, quando se reporta a essa questão do Collor, do PC Farias, ele reporta-se só na questão de um carro, não.
Do Elba. Ora,
os escândalos, os atos de corrupção, né, que inclusive o PC detonou. Inclusive, o PC chegou a óbito, né? Foi assassinado, não é? Tem aí uma situação ou de assassinato ou então de suicídio. E isso foi o quê? Isso foi uma queima de arquivo, porque o PC, como era um dos grandes articuladores, vamos dizer assim, o Zé Dirceu, não é? Ou então um desses hoje aí do PT, né, do ponto de vista da articulação das corrupções no governo, né, do Fernando Collor, e acabou dando um fecho de arquivo. Então, não é uma situação assim tão diferenciada, tão simples, né? Tão simples não, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar. E depois o seguinte, a Dilma está com 3 meses, ela está com 3 meses do seu primeiro ano, né, de mandato.
Do segundo mandato.
Do seu primeiro ano do segundo mandato. Então, não existe, assim, no meu entendimento, repito, um fator determinante com relação a essa questão de pôr a presidente Dilma para fora do seu cargo, retirar dela o cargo de presidente. Com relação ao que as pesquisas colocam, do ponto de vista de que a maioria das pessoas que estavam nessas manifestações de domingo pediam a retirada da presidente Dilma, então isso é uma questão muito óbvia, até porque a maioria das pessoas que estavam nessas manifestações, sobretudo em São Paulo, foram pessoas que votaram contra a presidente Dilma, então não tem nada aí fora do normal. Se fosse um movimento, vamos assim dizer, de pessoas de forma mais ampliada, né, que votaram em Dilma, que não votaram em Dilma, que votaram em branco, que votaram na Marina, que anularam o voto, aí então sim, mas então está bastante normal. Agora, em São Paulo, como foi a maior movimentação, o que se estranha nessa movimentação de São Paulo é a questão, repito, da parcialidade. Ninguém viu dentro dessa movimentação de São Paulo uma faixa, um cartaz, com relação aos atos de corrupções praticados pelo governo do Estado de São Paulo através do governador Geraldo Alckmin. Então é uma questão, né, que a gente precisa aí deixar uma interrogação. Mas, repito, o movimento é legítimo, o movimento, inclusive, foi um movimento é que apressou, de certa forma, pressionou, de certa forma, a presidente Dilma a tomar determinadas posições que ela deveria ter tomado. Ela, inclusive, retardou no seu pronunciamento. O primeiro pronunciamento com relação às manifestações foi feito não por ela e pelo ministro da Justiça, mas ontem, no seu pronunciamento, ela fez umas colocações que eu considero interessante. Agora, que essas colocações que eu considero interessante, elas aconteçam de fato e de direito.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, pegando o gancho do bom comentário do meu amigo Carlos Lisboa, eu só queria acrescentar algumas coisas. Por exemplo, quando o Bruno Araújo fala em impeachment, ele deveria lembrar e saber, como parlamentar, que o Janot não pediu a representação da presidente Dilma. Então, não tem nenhum processo, nem vai tramitar nenhum processo a respeito da Lava Jato contra a presidente Dilma. Então, como é que ele faz um comparativo com o Fernando Collor de Mello? Né? O Bruno Araújo, que foi para a tribuna com a panela, né? Bater na panela, e ele tem o direito de fazer isso. E aí é algumas questões que eu sigo a mesma linha que eu coloquei ontem, sabe? Sigo a mesma linha que eu coloquei ontem. Será que quando Bruno Araújo viesse em Santa Cruz, o povo de Santa Cruz deveria bater a panela para ele também? Porque ele é deputado muito bem votado em Santa Cruz, Natália Arruda, e não alocou um centavo de verba para Santa Cruz do Caparibe. Não, exatamente. Então, são questões que não é... Olha, veja só, o protesto é legítimo. Quem está insatisfeito tem que ir para a rua, reivindicar. Isso é democracia, isso fortalece a democracia. A instabilidade do governo é notória. Clara e palpável. O governo precisa tomar medidas urgentes que mudem a maneira dele administrar o Brasil. Essas são coisas palpáveis. O pacote que vai para o Congresso tem grandes celeumas jurídicas, e isso não vai ser uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite. Agora, eu concordo com o Carlos, ele já deveria ter ido, apesar que a presidente disse no pronunciamento de posse que em 6 meses ela mandaria, nós estamos no 3º mês de mandato, mas eu concordo que a celeridade seria muito boa até para ela politicamente, agora, tem figuras, Silvio, que não dá para engolir, Silvio. Eu não posso engolir o Jornal Nacional ontem ter colocado uma entrevista com Zé Agripino falando de corrupção, Zé. Qual, Zé, a moral que ele tem? Então, bota quem tem moral.
Agripino do DEM.
Sim, Agripino do DEM.
O dinheiro também.
Lá do Detran do Rio Grande do Norte. Sim, ele mesmo.
É brincadeira, né?
Ele mesmo.
É brincadeira,
porque eles colocaram a entrevista da presidente da República, e depois eles colocaram a repercussão da oposição. Aí falou o Álvaro Dias... E falou...
Figura também, né?
Figura também.
Álvaro Dias é uma figura.
Se tivesse colocado o Mendoncinha para falar, a gente não tinha o que falar aqui. Porque além de ser um bom parlamentar, nunca teve envolvido em corrupção. Pelo menos que se expôs. Nunca teve. Então, agora, o Jornal Nacional botar para repercutir o Zé Agripino, aí pior. Eles conseguiram fazer pior. Eles colocaram para repercutir o pronunciamento do presidente, da presidenta da República, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Aí o Eduardo Cunha, sabe o que o Eduardo Cunha disse? Que quem era corrupto era o executivo, o legislativo não era. Só que Eduardo Cunha é um dos que foram representados pelo Janot. Peraí, aí quem pergunta agora é eu. Que país é esse? Onde ladrão, onde corrupto, vai para a televisão pautar a ética das pessoas. Que país, aonde é que a gente está vivendo? Que um governo é corrupto...
No emissora que também não paga os seus tributos.
Eu disse isso aqui ontem. Uma emissora que é a maior sonegadora de impostos desse país, bota corrupto para combater a corrupção... Então, peraí, eu ontem escutei uma entrevista muito interessante do Marcelo Tais, no Danilo Gentili. Ele dizia que achava válido a ida às manifestações, se colocou contra a presidente Dilma, se colocou contra o impeachment, mas disse que a corrupção
só vai ter jeito no Brasil quando cada um fizer estudo de si mesmo, um mergulho em si mesmo e combater em si mesmo, a partir de si, as corrupções do dia a dia. Ele até citou, se o cara se corrompe o dia todinho, aí quando é a tardezinha ele vai para uma manifestação contra a corrupção. Quer dizer, esse tipo de coisa é que eu não aceito. Eu acho que o protesto é válido. Quem mais ensinou a fazer protesto nesse país foi a esquerda, que hoje está no poder. Quem mais ensinou? Eles iam para os protestos quando levava caceta e mordida de cachorro. Nesse regime que tem alguns que querem pedindo para voltar. E outros que não pedem porque não tem coragem, viu, Carlos? De pedir. Mas tem vontade que volte. Agora, eu ter que engolir no Jornal Nacional Zé Agripino, Eduardo Cunha e Álvaro Dias falando contra a corrupção e a favor da ética, aí para o Brasil que eu quero descer. Bruno Araújo, quando ele vinha em Santa Cruz, eu acho que quem está insatisfeito com ele não ter mandado um sátrapa caminho, como diz o Natália, para aqui, deveria bater as panelas também. Porque, repito, a nossa indignação não pode ser pincelada. Ou a gente tem contra todos, ou então fica complicado. Peraí, quer dizer que eu venho...
Aquilo que você fala, é indignação seletiva.
Seletiva,
né?
Peraí.
Eu sou indignado com esse roubo. Não, esse outro deixa.
Silvio, vamos
dizer igual que... até o Carlos falou, em São Paulo, ninguém protestando contra os roubos em São
Exato.
Paulo.
Veja só, que se eu tivesse ido para o protesto domingo em Recife, eu tinha voltado pela estrada, Carlos, chamada BR-104.
Não, pela 232, já que tá uma porcaria.
Mas aquela, pelo menos, o Jalos Vasconcelos terminou. Vendeu o que era público para terminar quando...
Vendeu
a CELP para fazer a estrada quando, na mesma proporção de valores da cidade, Campina Grande fez para João Pessoa com dinheiro do Poder Federal, mas aqui ele vendeu a CELP. Mas eu tinha voltado pela BR-104, Silvio, uma estrada que ela parou no meio. E até hoje nunca foi dada uma explicação lógica se por que parou, se vai recomeçar, se não vai. E aí pelos dois governos, o do PT de Brasília, o do PT do governo federal e o do PSB de Pernambuco, que a obra era uma parceria dos dois governos. Nunca foi dada uma explicação. Então como é que eu vou a Recife protestar e eu não protesto pelo que tem aqui na minha porta? Então, mas repito, acho o protesto legal e válido, O que eu não acho legal e válido é e as pessoas irem para a rua, os homens de bem irem para a rua, eu acho que é legal, é válido e é salutar para a democracia. O que eu acho que não é válido é você ser pautado, é você ter que ouvir pessoas do nível do que o Jornal Nacional botou ontem para comentar ética e roubalheira na política.
E me permita, Ralf, o Bruno, ele faz um comentário também, aí quando ele tece esses comentários, ele coloca que com o Aécio seria diferente. Como com o Aécio seria diferente se, por exemplo, o ministro da economia, as pessoas que tratam da questão econômica do governo hoje, de Dilma Rousseff, são as mesmas pessoas que tratavam da economia de lideranças e figurões do próprio PSDB, né? Tinha-se aquela questão de que não iria... inclusive, debatia-se muito no programa eleitoral, né? Quando o PT jogava que Marina iria colocar o pessoal, os banqueiros, para tomar conta da economia do país. A mesma coisa está fazendo a Dilma, né? Aí como se acreditar, por exemplo, que um Aécio iria ser diferente se ele, em Minas Gerais, quando governador, ele não teve a responsabilidade pública com a questão dos programas sociais. Então isso é uma enganação, a não ser que...
E a situação financeira de Minas não está das melhores.
Não está das melhores porque ele deixou um rombo muito grande. Então não iria ser diferente. A não ser, está aqui o bispo da comunidade do Pará, o Zé Chagas, do distrito do Pará, né? A não ser, amigo Zé Chagas, que Jesus Cristo fizesse assim uma intervenção direta em Aécio e transformasse ele assim numa pessoa de uma postura como, por exemplo, do Cristóvão Buarque.
Exatamente.
Né?
Que está escanteado em Brasília.
Que está escanteado em Brasília. Paulo Paim,
fechar, para passar aqui para o Natália Arruda, em um partido também que fala de ética, quando esteve no poder, o seu procurador-geral da República era o engavetador-geral da República.
Exatamente.
Já sabe disso, que não investigava nada, engavetava tudo.
Silvio,
né?
Você não concorda comigo, para encerrar, você não concorda comigo que ontem o Jornal Nacional deveria ter colocado para debater o pronunciamento da presidente da República, Cristóvão Buarque?
Randolfo Rodrigues. Está aqui hoje.
Randolfo Rodrigues, Paulo Paim, o Pedro Simon, essas pessoas que estão na política, o próprio do PT, Eduardo Suplicy do PT, essas pessoas sim representam ética e moral na política, que estão há vários anos na política e só fizeram contribuir. Veja que cabe uma mão e a gente fica procurando mais nome. Tá complicado pra gente.
Natália Arruda.
Olha, a gente, prestando atenção a tudo isso, estamos vendo a nojeira que está na política brasileira. Quando o Bruno diz que a Aécio tivesse ganho e poderia ter melhorado alguma coisa, o Bruno esqueceu que o presidente do PSDB, o falecido Sérgio Guerra, foi um dos indicados pelo Lava Jato. Que, diga-se de passagem, estão dizendo, não vamos investigar porque ele morreu. Mas se as investigações caíssem em cima, Carlos, sabia para quem ele passou esse dinheiro também. Né? É lei, eu sei que é lei, porque fizeram a lei para proteger esse pessoal. Aí bota aquele Zé Agripina ali, eu acho que foi até um tipo de ironia para o povo brasileiro. Agripino Maia comentando outro comentário que de uma conversa e não resolve nada. É o sujo, não é falando mal lavado, porque Dilma ainda está saindo com a cabeça fora d'água. Nós não sabemos até quando. Aí vem o nobre deputado que tem voto aqui na região faz muitos anos, viu? O Bruno não só tem voto aqui em Santa Cruz, não.
Região.
É Taquaritinga, é Jataúba,
Brejo.
É Brejo da Madre Deus. Nunca trouxe um Santa Caminha aqui para a região. Aí vem falar dos malfeitos e ainda querendo trazer a isso, né, Bruno? Quem trai é o povo, quem vota é o povo. Leva a panelinha para dizer que é o povo, para o senhor bater lá. Leva a panelinha. Outro dia, se eu não me engano, ele levou um gravador, não foi? Está imitando um Vando Vieira. Está imitando Vando Vieira. Ele lá, Vando, trazendo as coisas, está mostrando. E ele não, está mostrando uma coisa que ele não deveria mostrar, né? E o que dizem a boca miúda aí, ele também deveria mostrar as coisas. Então, gente, o governo de Dilma está no mato sem cachorro, como diz o popular. Ela tem um pacote, não pode levar esse pacote, porque ninguém vota, ninguém sabe quem vota. Ela está tão angustiada nesse ramo político, que o vice dela é do PMDB, que o PMDB hoje, a gente nota, com toda a safadeza que tem dentro, manda mais que ela. Manda mais. Ele diz, eu quero isso aqui e vai. Se o outro disser, eu quero o Sata Caminho, vem. Então, gente, ela está perdida sobre o poder, Carlos Boa. Ela está perdida, ela está desbroçada aqui na mesa, sem ter ninguém mais com ela. Até o próprio Lula, nesses dias, ele deu uma caladinha, né? Então, gente, o Brasil está feito aqui. Aqui em Santa Cruz, usaram muito as pessoas, viu? Usaram muito, os dois lados, usaram muito. As pessoas ainda querem botar uma briga aqui, uma briga de um tado, um conidé, para nós discutir. Aqui ninguém sabe nem como é. Eles próprios não sabem nem dizer. E nem tem coragem de dizer ao povo o que é. Porque está aqui, os microfones à disposição. Aqui é feito esse programa para o povo de Santa Cruz ter vez e saber o que está acontecendo. Agora, como está lá em Brasília, aí respalda para todo o país, para todo o Nordeste, para todos nós. Agora, o dinheiro da corrupção e da Petrobras, só Deus, e eles sabem para onde foi e para onde vai. Então, cara, se é de tu estar conversando besteira, deputado, tu procura também fazer alguma coisa, né? Alguma coisa pela região, que a região já também está cansando de você, nobre deputado Bruno Araújo.
Leone Souza.
Olha, Silvio, ver a fala do deputado federal Bruno Araújo nos causa, de certa forma, alguma estranheza, né, quando tenta colocar uma ilusão, porque o povo já deu a resposta. Né? O maior protesto, a maior oportunidade de protestar o povo teve foi em outubro, quando foi na questão do voto, e o povo disse que queria continuar com Dilma. É bem verdade que hoje o governo federal está atravessando alguns problemas que ela tem que tomar a direção correta em algumas atitudes, tem que ser tomada de imediato, para que ela não caia no descrédito total. Isso aí também é fato. Agora, Bruno Araújo vem abordar que com Aécio seria diferente, eu vou concordar com o Bruno. Ele está correto. Porque com Aécio, eu tenho certeza que nesse país voltaria o tempo de Fernando Henrique Cardoso. Não se investigava nada, se colocava tudo para debaixo do tapete, se colocaria um procurador engavetador de novo para colocar na Procuradoria Geral da União, se procuraria as maiores tramóias para se fazer nesse país, que era o que foi feito durante a era que o PSDB governou esse país. O problema é que o povo tenta, algumas pessoas, alguns órgãos de imprensa, como a Rede Globo, tenta pautar e tenta também, de certa forma, dizer o que é que as pessoas devem pensar. Porque hoje parece que as pessoas não podem mais pensar num passado calamitoso que a gente viveu quando o PSDB governou esse país. Parece que a gente não pode mais lembrar disso, não. Porque parece que é crime lembrar de um governo no tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando tudo ia para debaixo do tapete. Quando tudo ia, ora, coisas escandalosas, coisas vergonhosas. Carlos citou aqui ontem alguns fatos, e quem não lembra da vergonha que foi a aprovação da reeleição para Fernando Henrique Cardoso? Quantos deputados não botaram dinheiro no bolso para aprovar aquela reeleição para Fernando Henrique Cardoso? Não, mas isso não pode mais falar. Vamos discutir coisa grande. Tá igual uma pessoa que eu conheço em Santa Cruz, né? Não, isso é muito pequeno. Vamos discutir política grande, né? E não é assim. E não é assim. Porque como se o Aécio Neves fosse um exemplo de seriedade, fosse um exemplo de honestidade, fosse um exemplo de governabilidade. Quando, na verdade, a gente viu o que a Aécio soube fazer bem foi construir aeroporto na fazenda de seu tio, né? Isso não pode falar. Aí, Bruno Araújo, eu lhe digo com sinceridade, seria realmente diferente. Mas seria um retrocesso na democracia desse país, né? E a gente lamenta, porque um deputado federal como Bruno Araújo, que tem um peso político muito grande, né? A gente sabe da influência política de Bruno Araújo, que ele tem no Congresso Nacional, principalmente na questão judiciária. É um deputado que tem um trânsito muito grande nesse meio, né? É um grande conhecedor da lei. Agora, Bruno Araújo já é um deputado que recebe votos dessa região há muito e muito tempo. E aí eu vou usar as palavras de Natálio, né? Será que a gente consegue encontrar um sacra-caminho de Bruno Araújo aqui nessa região, preso numa gaiola aí, para a gente pelo menos tirar uma foto? Porque se a gente conseguir, então prova que o deputado trouxe pelo menos um sacra-caminho. Mas eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue encontrar um sacra-caminho, segundo Natálio, do deputado Bruno Araújo.
10 horas e 15.
Me permita, é bom também lembrarmos aos ouvintes que quando do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, né, que o pessoal aí se bota, coloca como contraponto para salvar o Brasil, o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso saiu com um índice de rejeição grande, saiu também com a situação econômica do país, do ponto de vista negativo, saiu também com a situação do PIB, do produto interno bruto do país também, numa situação negativa, né? Ele se deu bem no primeiro mandato dele, não é? Pegando uma deixa do plano
Itamar,
real
de Itamar, do Itamar ninguém Franco. Fala, ninguém fala, né? Do Itamar, né?
Parece
que Itamar não foi governo, né? Porque ele pegou o que tinha sido planejado no governo de Itamar.
No governo de Itamar, né? Ele teve os méritos...
Só me permita, e a história, né? Quando se conta do governo depois da democratização. Quando se fala Sarney, fala Collor,
e Fernando
fala
Henrique.
Fernando Henrique, Lula e Dilma.
E Itamar esquece.
Itamar.
O nome dos planos econômicos era o nome dos presidentes, né? Plano Collor, Plano Sarney, só que o Plano Real não foi o plano do bichinho de Itamar.
De fato, o fato concreto, à época, é que foi o plano, obviamente, quem trabalha do ponto de vista técnico, do ponto de vista de números, o plano é o Ministério da Fazenda, obviamente, mas foi em razão de uma determinação política, administrativa do presidente Itamar Franco. Isso aí as pessoas não relatam. Então, está querendo se trocar aí 6 por meia dúzia. Nós temos, o Brasil precisa de ser governado por pessoas...
Até uma pessoa me perguntou, desculpa, Carlos, tem uma pessoa perguntou, Silvio, alguém tem jornal pesquisando, dá para encontrar o que, é que foi feito com o dinheiro da venda da Vale, da venda da Embratel, não, você não encontra. Porque foi feito o quê? Né, aquele dinheiro, né, aqueles milhões de dólares que na venda desse patrimônio brasileiro, ninguém sabe o que foi feito desse dinheiro.
É, né? Como você coloca, é uma indignação, de certa forma, seletiva. Né? Se indigna com as corrupções do PT e bota-se uma cortina de fumaça com relação às corrupções do PSDB e seus aliados.
Silvio, só fazendo uma justiça também, que nesse leque de pessoas que poderiam ter dado a entrevista ontem, está a turma do PSOL.
É que eu falei Randolfo, né?
Randolfo é um mais né? O outro, o Ivan Valente.
Ivan Valente
também.
Randolfo
Pernambuco. E tem um senador de Brasília, que eu esqueço o nome dele agora, e ele já foi deputado federal, que o cara é um exemplo de parlamentar, tanto do ponto de vista das posturas dele, das proposições dele, como do ponto de vista ético. Ele, inclusive, todas as mordomias que o Senado oferece, ele se recusou-las de receber, todas as mordomias que, à época de congressista, deputado federal, ele tinha um mandato, ele também se recusou de receber. Então, são pessoas desse nível que precisa que o povo tome consciência e o leve a um desses aí à presidência da República.
O culpado disso é o povo. Não vota nesse cara depois.
Bom,
não
10 horas vota, e 18 minutos, o laboratório Patrícia Braga, além de realizar todos os tipos de exames laboratoriais, conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufini e psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. E o laboratório que faz também, além de todos os exames, o da dengue também para detectar. A dengue também chikungunya, então também faz esse tipo de exame lá. A festa de São José começa dia 18, começa amanhã na Vila do Pará e amanhã também na comunidade de São José. A gente chama atenção mais uma vez aqui para quem quiser ajudar o desafio jovem adquirir um transporte, adquirir um carro para transportar né, os jovens que estão lá sendo tratados. Então ligue 9921-1447 8445-0029 ou 9481-9297 e ajude, vale a pena, viu? E aqui também quem tiver uma cadeira de rodas para criança. Na sexta-feira, a Jamilai e o senhor Júnior, mãe e avô do garotinho José Anderson, de 3 anos, ele tem hidroencefalia. E ele não, evidentemente, não tem como andar, né? E a família precisa dessa cadeira de rodas. Então, quem tiver, quem puder, tá certo? Liga aqui para Apolo que a gente passa o contato aqui da Jamilai e do senhor Júnior. Uma cadeira de rodas para esse garotinho José Anderson. José Anderson, um garotinho que não anda, não tem como. Né, tem 3 anos e não tem como andar, né? Hidroencefalia, que é água na cabeça, que é um tratamento muito... É um sofrimento para a criança, sofrimento para a família. E esse garotinho não anda, não tem como andar. E aí quem puder ajudar... Não tenho ideia de quanto será.
É de quanto é? Se vocês puderem ligar para cá no intervalo para dizer quanto a ideia de quanto seja a cadeira de roda, que aí a gente faz.
Nós
faz
uma vaca
aqui. Faz uma vaquinha de filho, né? Ótimo, ótimo. Viu? Então vamos ver se a gente consegue. Então.
Para nós ver se nós dá.
Então, Jamilai, o Júnior, então dá uma ligadinha para cá para saber, para ter uma noção do valor dessa. Ou quem tiver.
Eu vou dar aqui para amanhã, quem tiver ouvindo. Eu vou passar lá onde vem a cadeira de roda.
Pronto, ótimo.
que a gente pode até nós fazer, ótimo, né?
Maravilha, maravilha. Vamos ver se a gente consegue. Bom, bom dia, obrigado aqui, Mário Deda, sempre ligado aqui com a gente.
Irmão Mário Deda, um abraço.
Que Deus abençoe a todos nós e também a você, viu, Mário, e a sua família aí. Gente finíssima, obrigado, viu? É, só rapidinho aqui, Santa Cruz precisava de vocês há muito tempo. Que bom que vocês chegaram para abrir os olhos do leitor e do eleitor e mostrar a gente o que a gente não sabe, o que a gente não entende. Amo todos vocês. É Marcela da Avenida Cesário Aragão. Marcela, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Quem quiser mudar o título eleitoral para o novo da biometria, se torna mais fácil fazer o agendamento. Só assim não enfrenta filas. Agendamento no site do TRE de Milson Menino, mas por enquanto não tem muita gente. Não, aproveite e corre lá, né, para fazer a biometria, tá certo? De 9, me parece que de 9 às 16, né? De 9 às 16. O horário, né? Hein, Márcia? É bom pela manhã, né? Bom, mas vai lá, tá certo? É lá na rua onde funcionou a casa de shows, casa de eventos.
Recepcione.
Bruno Araújo tem razão quando ele diz que se o presidente fosse Aécio Neves, seria diferente. Aécio respondeu por formação de quadrilha, corrupção em Minas Gerais e até tráfico de drogas. Bruno Araújo tem razão, seria pior do que está agora. Bom dia a todos. Se fizeram esses protestos pedindo para Dilma Rousseff sair da presidência do Brasil, isso vai acontecer sim, mas em 31 de 12 de 18. Se os protestos com badernas e quebra-quebra que houve em 2013 não adiantaram nada, quanto mais esses que não teve nenhum empurrão. Corrupção no Brasil é natural, não devia ser, mas é sempre e será, seja Dilma Aécio ou Papa Francisco. A pessoa aqui, 6670, final do telefone, 6670, esse indignado com todo mundo, né? A Globo quase todo dia mostra uma matéria em pelo menos um telejornal sobre Agnello do PT, deixou o Distrito Federal, sobre Agnello, que deixou o PT do Distrito Federal. Porém, até agora, não mostrou uma de como Aécio e Anastasia do PSDB deixaram Minas Gerais. Verdade. 40-92. É indignação seletiva. E o Paraná hoje, né? O Paraná hoje que até protesta na rua. Né? Lá, inclusive, o pessoal pedindo impeachment também de Beto Richa. Bom dia, programa show. Mandando aqui as mãozinhas de aplauso. Final telefone 3824. Oi, povo. Oi, só mandou isso, 7715. Obrigado a você, assina, né? Me diga uma coisa, por favor, por que os serviços públicos são tão mal feitos? É uma buraqueira danada nessa cidade, os caras tapam os buracos, quando é com 15 dias depois, está tudo aberto novamente. Sinceramente, qualquer dia desse eu vou me zangar e vou abrir uma cratera na porta da casa. A pessoa aqui já está, vamos parar por aqui, porque aqui já está bem pesado, mas a pessoa realmente reclamando aqui da questão dos serviços públicos. Bom, 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, final do programa. Tchau, Natália, tchau, Leone Souza.
Tchau,
Silvio.
Tchau, tchau. Fiquem com Deus, que Deus existe.
Rádio Debate Polo FM.